Estamos de volta com a segunda parte do podcast Fuxicaiada de Mãe. Eu sou Simone Guedes e continuo com você falando sobre rotina e organização. Bom, no podcast passado, falávamos sobre a importância de ter um cardápio semanal. Então, uma dica que eu te dou é: tenha essa anotação num local visível, na geladeira, na parede da cozinha, num quadro, um local onde você possa, semanalmente, fazer as alterações. Seja no papel, colocando, escrevendo à mão mesmo e substituindo, ou num quadro, num adesivo fotográfico, que você consiga apagar a caneta, né? Essas canetas que você consegue apagar e depois escrever novamente, num quadrinho. Então, tenha num local visível essas anotações do que você vai fazer todas as semanas, qual vai ser o cardápio que você vai servir para sua família. Isso facilita muito. A organização da geladeira é muito importante para que esse cardápio semanal aconteça. Por quê? Se você não sabe o que você não tem, você não consegue servir um cardápio para sua família. E evita desperdício. Então, é muito importante fazer aquela limpeza na geladeira, passar um paninho na geladeira, verificar o que você tem, o que você não tem, o que está perto de ficar passado. Por exemplo, a batata já tem muito tempo que está na geladeira, então vou fazer um purê. Ah, tem muita cenoura, a cenoura já está aqui, já está ficando velha, vou fazer um bolo, vou fazer um arroz com cenoura. Então, isso vai muito da criatividade da mãe. Então, pesquisa na internet, sempre pesquisa na internet. Se você tem algum legume, alguma fruta, eu tenho maçãs na geladeira e as maçãs já estão murchas, o que eu posso fazer com essa maçã? Eu posso fazer uma torta de maçã, eu posso fazer um doce. Então, você pode digitar na internet que vai ter várias receitas do que você pode fazer com o produto que você tem na geladeira. Evita muito desperdício e você acrescenta no cardápio da sua família. Como eu disse, nem sempre esse planejamento, essa organização do seu cardápio semanal vai funcionar. O que você planejou para fazer na sexta-feira, você vai ter que rever o seu cardápio por receber algum familiar, ou por receber algum tipo de visita na sua casa, ou por não ter ingrediente suficiente. E tá tudo bem, desde que essa ordem esteja estabelecida primeiramente dentro de você. Vamos falar sobre a louça. Tem muita gente que tem dificuldade com a louça. Eu gosto muito de lavar louça. É o momento que eu ouço meus podcasts, é o momento que eu revejo muita coisa. Enquanto eu vou fazendo esse serviço, eu vou fazendo comida, adiantando alguma coisa. E eu posso conciliar fazer almoço e ir lavando a louça para não deixar que ela se acumule. E outra coisa, se eu não pretendo lavar aquela louça do domingo, que eu utilizo muitos utensílios, eu faço uma organização, um planejamento para deixar a minha pia organizada visivelmente, copos com copos, tirar todo o lixinho, todo o resto de comida. Eu posso deixar a minha pia organizada e tá tudo bem, e não tem problema algum. Caso eu vá lavar a louça, e isso eu falo que a cozinha é onde eu passo a maior parte do meu tempo, eu começo sempre pelos copos. Por quê? Por que pelos copos? Porque você toma água, você toma suco e é muito desagradável você lavar uma panela de ovo frito e logo em seguida ir lavar um copo e fica aquele cheiro, aquele gosto horroroso na boca, né? Isso acontece muito em lanchonetes, por falta de higienização da bucha corretamente, e nós teremos um podcast aqui para falar exclusivamente dicas para economizar os produtos de limpeza e para dar manutenção correta nos produtos que são utilizados, para que eles durem mais tempo. As buchas, quantidade correta de detergente, higienização dos panos que são utilizados na cozinha e para limpeza. Vamos ter um podcast especial falando sobre esse tipo de dica para facilitar e também para que você consiga economizar na sua casa. Lava os copos, depois os pratos, os plásticos, os talheres, para aí então eu pegar a esponja de aço e lavar todas as panelas. Esses outros utensílios eu lavo apenas com bucha e sabão, utilizando a água corrente. E eu deixo no escorredor, eu não tenho costume, não tenho hábito de secar louça. Claro, eu não guardo molhado. Caso o escorredor de louça não faça o seu papel, o vento não contribua e tenha algum tipo de material que ainda não secou corretamente, eu utilizo o pano de prato para finalizar o processo, para secar o que ainda está molhado e guardo. De preferência, os plásticos eu guardo eles com tampa. E eu não sigo uma metodologia, não tem metodologia Fly, não tem metodologia da Marie Kondo. Eu sigo, eu já estudei, eu já pratiquei algumas dicas, utilizo inclusive algumas dicas em casa, tem o livro, assisti o documentário que tem da Marie Kondo, que é muito superficial, mas tem ele disponível para ser assistido na Netflix e em outros canais por aí, e em outros aplicativos de streaming, mas eu sigo algumas dicas, mas eu não sigo corretamente, à risca, o que os métodos me apresentam. Como eu falei para vocês no podcast passado, eu faço aquilo que é melhor para a minha família, aquilo que vai se encaixar na minha rotina, aquilo que vai facilitar o meu dia a dia. Então, eu guardo os plásticos com tampa, coloco todos eles na gaveta. Claro que na correria da semana, eu deixo para fazer a ordem no final de semana. Tô com pressa, eu pego no escorredor, só enfio no gavetão e vou deixar para me organizar depois, no final de semana. Tiro o final de semana. E as crianças gostam e me ajudam muito nisso. Mãe, deixa eu arrumar a gaveta. Arruma a gaveta de plástico, pega a vasilha, para eles é uma terapia, uma brincadeira. E vão procurando a tampa do plástico. E o que não tem tampa, como eu já falei para vocês, o que não é usável tem que ser descartável. Tem que ser descartado, na verdade. Se tem tampa quebrada, plástico quebrado, vasilha que você não utiliza mais, o que for usável, você doa, você vende, você desapega. Aquilo que você utiliza, que não esteja quebrado, que não esteja queimado, que seja utilizável. Então, quanto menos plástico, quanto menos material na cozinha você tiver, prato, copo, todos os utensílios domésticos que você tem na sua cozinha. Quanto menos você tiver, menos louça você tem para lavar. E claro, é uma cozinha minimalista, é muito mais prática para o dia a dia. Tenha apego e zelo pelo seu material de cozinha, por tudo aquilo, porque aquilo lá custou dinheiro, né? É importante a gente ter um cuidado especial na nossa cozinha, com os nossos equipamentos. Mas também é muito importante que a gente tenha o necessário. Então, se você ainda tem produtos do que você ganhou do casamento, aquele jogo de prato especial do casamento que você ganhou e está guardado, coloque para ser utilizado. Não deixe guardado para usar num momento especial. Um momento especial é o momento que você vive com a sua família, é o dia a dia. Então, coloque esse material para ser utilizado. Hoje, pegue todo o material que você tem ganhado e vá colocar para utilizar. Pano de prato, jogo de cozinha, o que você ganhou, que está guardado, coloque para ser utilizado. É muito importante, sua família vai ficar muito feliz. É muito bom ter uma mesa bem posta, é muito bom ter equipamento novo para ser usado, as crianças gostam, a família fica muito mais feliz. O fogão. O fogão é bom sempre manter ele limpo, né? Tirar o resto de comida que cai no fogão. E eu sempre que tô lavando a louça, já aproveito e limpo o fogão. Claro que nem sempre dá tempo. A prioridade é manter a pia limpa, seca e organizada. Ah, e logo em seguida, após lavar a louça, lavar bem o paninho para não ficar com aquele cheiro forte, aquele cheiro desagradável, aquela nhaca na cozinha inteira. Lava o paninho que você utilizou para apoiar a vasilha e deixa ele no varal, secando, para quando você for utilizar novamente, você utilizar o mesmo pano. O fogão, depois que você lavou todas as bocas do fogão, todos os equipamentos, secou e colocou lá, tem pessoas que não sabem dessa dica, mas é uma dica muito importante para a durabilidade da boca do fogão. Acender todas as chamas da boca do fogão até que as chamas fiquem azulzinhas. Por quê? Porque mesmo que você seque com um pano de prato, ainda fica resíduo, ainda fica pontos com água, você não consegue secar corretamente. E isso faz com que esse produto fique enferrujado, com que ele vai oxidar, ele não vai ficar com a durabilidade legal. Então é importante que você ligue e que o fogo vá secar todos. Deixe lá um minutinho o seu gás indo, mas é bom que a chama faça esse papel. O fogo vai secar e vai durar muito mais. A cozinha é um lugar onde a gente passa a maior parte do tempo, né? E a minha cozinha é dentro de casa. Eu tinha planejado a cozinha para fazer no espaço de fora, né? Então eu sempre tenho que secar o chão, tirar os tapetes porque fica engordurado, passar um pano bem molhado com sabão na cozinha, sempre que eu termino de limpar, porque se eu piso na minha cozinha, eu piso na minha casa, eu sujo a minha casa de gordura. Então eu tenho também esse costume de retirar a cada 2 dias, ou dia sim ou dia não, os tapetes todos para lavar. Por quê? Porque você pisa na casa, depois você sobe na sua cama e você leva gordura para a sua cama. aqui nós temos o hábito de andar descalço, claro, né? Então, por isso, para quem usa chinelo dentro de casa, sapato dentro de casa, que bom que vocês conseguem. A área que nós lavamos e as crianças adoram, acho que é o lugar mais, a atividade preferida deles é lavar a área, porque eles aproveitam para escorregar bastante. E manter ela sempre organizada, que é onde eu deixo as caixas de brinquedos. Aqui criança não brinca em quarto. Quarto é lugar de dormir. Maria Clara tá aqui comigo. Então, no quarto é lugar que eles dormem. Então, eu não permito que eles brinquem no quarto. Tem que saber para que serve cada cômodo da casa. E eles brincam muito na área, brincam bastante na sala, fora de casa, após a quarentena, claro. E é o espaço que nós temos aqui. Então, a área está sempre limpinha para que eles possam brincar, se divertir, sem deixar nenhum tipo de equipamento perigoso para que eles não se machuquem, claro. E a lavanderia? A lavanderia, aqui eu tenho um esquema semanal de lavar roupas. Por quê? Porque as roupas da Maria Tereza ainda são lavadas separadamente, né? Tem os produtos para lavar a roupa dela. Algumas peças eu lavo à mão, outras eu coloco na máquina com o sabão correto. E eu faço isso toda segunda-feira e toda quarta-feira. Então, se eu lavo as roupas dela nas segundas e nas quartas, eu tenho a terça, a quinta e a sexta para lavar tapete, que é o dia que eu separo. No dia que eu lavo guardanapo, as peças de cozinha, eu também lavo os tapetes da casa. E as roupas de casa, que eu lavo também 2 vezes por semana. Eu lavo na quinta e eu lavo na sexta-feira as roupas de casa. No sábado, eu tiro todas as roupas de cama, coloco para lavar também. E é um esquema que eu faço para facilitar a nossa vida aqui. Claro que um dia ou outro faz um xixi na cama, tem um lençol que precisa ser lavado urgentemente, uma coberta. E aí a gente faz uma alteração nesse calendário de lavar roupas. E a organização dos produtos de limpeza, né? Que aqui na nossa despensa eles não ficam em um local baixo por conta das crianças. Eles ficam na altura da nossa cabeça e separados, né? Todos os produtos de limpeza ficam ali. Aqueles que ainda não foram abertos, não foram utilizados, ficam na parte de cima. E aqueles que são utilizados, que estão abertos, eles ficam um pouco mais baixo, onde a gente possa alcançar. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Continuaremos falando sobre rotina, organização em outros episódios, dicas de economia, dicas do que você pode fazer na sua casa. E se você tiver algum tipo de dúvida, se quiser contribuir com esse podcast, fale conosco pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no @fuxicaiaradedemãe, e no Facebook, no fuxicaiaradedemãe, no facebook.com/fuxicaiaradedemãe. Te espero na semana que vem com mais um podcast e falaremos sobre o meu segundo relato de parto, o nascimento da Maria Clara. Até lá! Tchau, tchau!